Presidente, até hoje, senhores deputados, nada, mais um anúncio, mas nenhum concurso. Mais uma vez, o Governo... Mais uma vez, o Governo e a senhora Ministra da Justiça estão a falhar aos portugueses. Falham porque desprezam os profissionais que diariamente trabalham para conferir segurança jurídica à vida das pessoas, aos contratos das empresas, ao desenvolvimento da economia. Falham porque, de anúncios em anúncios, a senhora Ministra da Justiça vai fazendo a sua propaganda sem qualquer concretização. Nem concursos, nem concretização de outros compromissos assumidos por si e pelo seu Governo. Falo de recuperação do edificado, de remodelação das instalações, de investimento digital e informático. Falo do que também fala a senhora Provedora de Justiça e o Centro de Arbitragem Administrativa, ou seja, da correção das assimetrias salariais e da correção nas progressões de carreiras. A ninguém, a senhora Ministra, dá ouvidos. Numa atitude de prepotência, de falta de diálogo, deixa conservatórias encerradas, serviços em falta em várias conservatórias, profissionais desmotivados e esgotados, obrigados a fazer o seu trabalho, muitas vezes em condições indignas. O seu trabalho e o de pelo menos 234 conservadores que faltam nas conservatórias, 387 oficiais de registro e especialistas e 1.135 oficiais de registros. Sim, senhores deputados, é verdade, o déficit de recursos humanos atinge cerca de 2 mil profissionais, o que é deveras preocupante, até porque esta é a classe profissional mais envelhecida da administração pública, com uma média de idade situada nos 60 anos. A senhora Ministra da Justiça falha todos os dias a estes profissionais. Falha na revisão da lei orgânica que não faz. Falha no abono para falhas que não atribui. Falha na criação de condições para o cumprimento do RGPD nos serviços das conservatórias. Falha porque não implementa de forma universal um programa de medicina no trabalho. Falha porque contribui para a degradação de um setor essencial da justiça. A Ministra da Justiça falha e falta a todas as chamadas. Faltou à chamada do debate temático agendado pelo PSD em janeiro deste ano e faltou hoje, de novo, a este debate. Senhoras e senhores deputados, há 8 anos que o Governo do Partido Socialista falha aos portugueses. O PSD... Senhoras e senhores deputados, o PSD está e estará ao lado destes profissionais e ao lado dos portugueses, para com eles construir a alternativa de que o país tanto precisa. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado Rui Paulo de Sousa, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, senhor deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, no nosso país a crise da justiça não constitui um fenómeno isolado, mas é antes sintoma de uma crise sistemática da nossa sociedade, que igualmente se faz sentir a nível socioeconómico, político e cultural, e que tem vindo a agravar-se substancialmente em virtude da intervenção insensata e calamitosa do Partido Socialista, que alcandurou a um nível inconcebível e totalmente insólito. Prova cabal desta crise são os atrasos escandalosos a que se assiste nos tribunais, com processos a arrastarem-se por mais de 20 anos, ou os megaprocessos que visam personalidades ligadas ao poder, como é o caso de José Sócrates, que se encontram literalmente parados ao longo de meses, de anos, e traduzem-se, como o povo português já percebeu, numa justiça a duas velocidades, passando uma autêntica sensação de impunidade. Mas a culpa não há de morrer solteira, porque o grande responsável pela crise da justiça são os sucessivos governos de esquerda. Dispondo dos meios políticos e económicos para a solucionar, nada fizeram, limitando-se a iniciativas legislativas contraditórias e incongruentes, que têm conduzido a nada mais do que a um beco sem saída que dinamitou a credibilidade, a qualidade e a celeridade da justiça. Seriam necessárias medidas estruturais suscetíveis de combater a crise da justiça, a começar pela alocação no Orçamento Geral do Estado dos meios económicos e financeiros indispensáveis, para colmatar as enormes lacunas nesta área, relativa a instalações, meios tecnológicos e informáticos, magistrados, funcionários judiciais e sua formação. No domínio dos tribunais criminais, impõe-se pôr termo ao escândalo das perseguições e das defesas oficiosas, sem condições para assegurar as garantias de defesa dos arguídos. É preciso estancar a diarreia legislativa com a modificação contínua de diplomas estruturantes do sistema jurídico. Devia rever-se o regime das custas judiciais, que na prática transforma o direito à justiça em algo rigorosamente fora do alcance do poder económico do vulgar cidadão, que não consegue pagar as custas, colocando-o na contingência de desistir face de fazer valer os seus direitos em tribunal ou, desgraçadamente, de se defender inadequadamente. Era preciso que este Governo tivesse a coragem política de proceder às reformas necessárias que deverão ser levadas a cabo em clima de diálogo com os operadores judiciais, mas sempre com a sua participação e cooperação, a fim de identificar as soluções mais harmoniosas, ajustadas e consensuais. Nenhuma reforma é possível contra a sociedade e contra os operadores, e não se pode cair na injustiça, no facilitismo e na tentação de responsabilizar pela crise da justiça os magistrados, os funcionários judiciais, os advogados, afrontando-os injustamente. Mas se nada disto foi feito em 8 anos de socialismo, não é agora, com um governo esgotado e sem capacidade de ação, vai ser feito. Temos 2 justiças, uma para o português comum e outra para os donos do dinheiro, para os políticos que se alimentam do poder e das redes de tráfico de influências, como se mostra pelo constante aumento do número de crimes ligados à corrupção. Temos de ter coragem de perguntar se esta é a justiça que queremos promover para Portugal. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Começava por saudar o Grupo Parlamentar do PSD pelo agendamento do debate, mas não podia deixar de deixar uma referência, uma vez que o tema foi referido várias vezes ao longo da sessão. Nós podemos ter visões sobre a importância da presença do Governo num debate parlamentar. E seguramente este grupo parlamentar reconhece e preferiria a presença da Sra. Ministra. Não é esse o ponto que discutimos. Mas quem agendou este debate fez uma opção sobre o modelo regimental deste agendamento. E fez um agendamento de um debate que não obriga à presença do Governo. E, portanto, também tem essa capacidade de olhar para o debate e fazer esta referência, porque é justa. A Sra. Ministra da Justiça, no último mês, esteve presente na Assembleia da República, em Comissão Parlamentar, por 2 vezes. E, para além disso, tem dado nota à Câmara, tem dado nota à Comissão, das várias visitas que faz ao terreno e que procura, através disso, também ter uma estratégia de proximidade e de relacionamento direto com os vários operadores judiciários. Podem os senhores discordar, achar que devia ir mais vezes ao Parlamento e menos vezes aos tribunais, aos centros educativos, aos estabelecimentos do IRN, aos estabelecimentos prisionais. Mas é uma opção que é legítima no quadro das suas competências constitucionais e é importante que seja dito. O Governo não é obrigado a estar presente neste debate, volto a dizê-lo, é uma opção política que toma e é uma opção política num quadro em que esteve a prestar esclarecimentos no Parlamento 2 vezes ao longo deste mês e eu penso que é justo que se dê esta nota. Dito isto, este debate em matéria de justiça corre muitas vezes o risco de parecer um pouco o filme do Dia da Marmota, o Groundhog Day, em que aparentemente estamos a revisitar o mesmo dia várias vezes como se ele fosse absolutamente idêntico e a repetir os mesmos argumentos. Obviamente, isto pode acontecer na medida em que, se os problemas forem exatamente os mesmos e a forma como os intervenientes públicos e políticos usarem o tempo para o debate e fizerem exatamente o mesmo debate, ficamos a isso condenados. Mas não estamos, efetivamente, condenados a isto. As oposições não têm, obrigatoriamente, de repetir sempre o mesmo mantra, independentemente dos factos mudarem e de haver avanços que devem poder ser assinalados e mesmo quando há coisas positivas a assinalar, ainda assim conseguirem criticar aquilo que exigiam na antevéspera. Senhora Deputada Mónica Quintela, é estranho ouvir o PSD, por exemplo, criticar a opção tardia pelo Tribunal Central Administrativo? É uma matéria em que concordamos. É uma proposta do PSD e o PSD devia aproveitar para saudá-la, porque ela surge num contexto... Não, aproveita precisamente para dizer que tarda, que é fruto de uma estratégia em falta. E, portanto, acho que é possível construir essas pontes e devia ser esse o esforço que fazemos. Porque, de facto, um cidadão que observa sempre o mesmo debate, com os mesmos argumentos, uns às vezes estafados, outros às vezes requentados, fica com um sentimento de frustração que eu acho que nós devemos encarar com preocupação. Porque para os cidadãos que esperam nos tribunais, e sim, há cidadãos que esperam nos tribunais, para os trabalhadores que aguardam a resolução dos problemas das suas carreiras, isto gera um espaço de frustração que depois pode ser aproveitado por quem não está verdadeiramente interessado em resolver os problemas, mas em aproveitar-se de forma populista desses mesmos problemas. E já agora saúdo o Sr. Deputado Rui Tavares pela forma como sublinha este risco que todos os que amamos a democracia devemos ter capacidade de evitar. Porque depois é fácil entrar no debate e fazer demagogia ou até mentir e faltar à verdade na Câmara. Ouviu-se durante este debate, como se ouviu durante esta semana, inúmeras vezes dá-se nota do malvado governo que quer nomear um juiz que também achamos que é um malvado juiz para uma determinada função europeia. Quando é muito fácil de consultar a legislação aplicável para verificar que perante esta Câmara foi entregue uma lista que resultou de um procedimento concursal que correu termos nos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público. Se no passado o Governo de facto tinha tido dificuldade com estes processos de designação, optou por um modelo diferente. Disse que são os Conselhos que mandam a lista com os três nomes e que depois a Assembleia os ouve e que depois serão designados pelas instituições europeias. Podemos discutir a questão se houve três candidatos ou não. Esse é um outro problema. Também não se pode obrigar as pessoas a concorrer. Mas o que é facto é que é um processo no qual o Governo funciona apenas como caixa de correio. Recebe os nomes que os Conselhos Superiores lhe entregam e entrega-os aqui. E, portanto, podemos, de facto, fazer o esforço de não mentir à Câmara. Podemos pôr o esforço de não dizer à Câmara que há uma vontade de um órgão de soberania de fazer uma coisa em relação à qual não teve intervenção que não seja ter remetido os nomes que outro órgão aqui veio produzir. Quanto ao debate, quanto àquilo que fizemos, como disse, é possível fazer este debate sem ter que repetir sempre os mesmos mantras, sempre esta ideia do caos, do nada fez, do zero resultados. Nós não esperamos que a oposição se levante a aplaudir e diga sim a tudo o que vem do governo. Não é a sua função. A sua função é também a oposição e ter medidas alternativas. Mas também não reconhecer as coisas que efetivamente acontecem. Temos que voltar a um debate em que temos que recordar que no edificado há de facto obras concluídas em 2022 com um volume significativo em vários tribunais ao longo do país, como já foi referido no debate pela intervenção anterior, fazer de conta que não há obras programadas para 2023 e 2024 que em muitos tribunais do país farão a diferença. Dir-me-ão, bom, mas continuamos a ter tribunais em que há problemas. Reconhecemos esta realidade, é verdade. Continuamos a ter conservatórias em que continuamos a ter problemas. Sim, é verdade. Mas não só os problemas não se resolvem todos de uma vez e de um dia para o outro, como há que reconhecer que há trabalho em curso para superar estas mesmas dificuldades. E também já agora... Não é de estranhar que o PSD não tenha feito a pergunta que faz sempre, mas não a faz precisamente porque, mais uma vez, hoje mesmo, deu entrada na Assembleia a proposta de lei da Lei Quadro da Política Criminal para o biênio 2023-2025. É verdade, sabemos que há aqui um ano de ato, mas o próprio grupo parlamentar que suportou um governo que falhou duas vezes à apresentação desta proposta da Lei Quadro de Política Criminal podia, ao menos, ter aproveitado este debate para dizer, bom, com um atraso que reconhecemos, mas ainda assim, cá está, finalmente, a possibilidade de olharmos para ela e de, olhando para ela, ver que lá estão refletidos as aspectos que foram úteis para este debate, designadamente a matéria relativa à articulação entre a Estratégia Nacional Anticorrupção e as prioridades da política criminal. E também falámos disto ao longo do debate, mas não esqueçamos, mais uma vez, dados, informações, situações concretas. Foi instalado o Mecanismo Nacional Anticorrupção durante o período em que estamos a analisar este debate. A Polícia Judiciária, o ano passado, foi reforçada com 97 inspectores e tem uma previsão de reforço de 1.100, repito, 1.100 efetivos até 2026. E estão em curso investimentos no valor de 21 milhões de euros no que diz respeito a uma das áreas mais importantes, que é o investimento tecnológico, para que possam ser dotados dos meios para poder fazê-lo. E, de facto, ouvir neste debate o que ouvimos, como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse parado, como se não houvesse avanços numa área fundamental, também não é justo e também não reflete a realidade do que acontece. E o mesmo se possa dizer em matéria ao Justiça e Notariado, vários exemplos de estratégias de simplificação e de modernização. O mesmo se pode dizer em relação a medidas que cá está, eram saudadas, mas quando são efetivamente implementadas desaparecem, como o desdobramento dos centros de estudos judiciários no Norte. Uma medida há muito reivindicada e com um impacto muito importante para o número de auditores de justiça, que é muito superior em termos de candidatos a Norte do que a Sul, vários exemplos em que é possível demonstrar que não está tudo resolvido, não está tudo superado, mas há muitas coisas que estão em curso. A senhora deputada Sara Madruga da Costa há pouco dizia, vou concluir, que volvi 18 anos, o que é que continuamos parados? Nada aconteceu. Um traçado e um cenário dantesco. Continuam problemas por resolver, sem dúvida. Mas recuámos, fechámos serviços, voltámos ao modelo analógico em vez de investir no digital, complicámos em vez de simplificar. A resposta é negativa. O Justice Scoreboard evidencia melhorias. Envolvido 18 anos, houve efetivamente